agora pra ficar.
Então é isso, estou de volta. Que saudades que eu estava desse podcast, o menor podcast do mundo. Muito obrigado a todo mundo que continuou aí, inscrito, seguindo o canal, a conta. Agradeço a quem chegou no meu período de ausência, quem está chegando agora. Se você deu a sorte de chegar agora, logo quando um episódio novo está sendo lançado. Mas, meus amigos, eu estava com muita saudade desse cantinho especial para eu falar sozinho. Então, eu acho que eu devo dar uma explicação básica para vocês. O que aconteceu? Eu fiquei sem notebook. Eu sou um jovem assalariado, fiquei sem notebook. Fiquei de comprar, fui adiando. O notebook quase voltou a funcionar. Quase porque ele só ameaçou mesmo. Eu consegui gravar 6 minutos de um episódio que eu ia postar algumas semanas atrás. Consegui gravar 6 minutos, mas aí ele parou de funcionar de novo. Aí eu desisti e vou tentar para não deixar esse canal aqui abandonado, porque eu gosto muito. Ele estava com um crescimento muito, muito animador para mim. Então eu não vou abandonar essa ideia, porque podcast é a mídia que eu mais amo, é a coisa que eu mais consumo. Então ter a chance, ter a oportunidade de ser um produtor de conteúdo também, para mim, tem muito valor. Então, meus amigos, estou de volta. Vou tentar mudar um pouco o esquema, fazer episódios mais curtos, de repente, uma regularidade um pouco maior, e creio eu que por enquanto vai voltar comigo sozinho, já que eu vou gravar tudo diretamente do meu celular, como eu estou fazendo agora. Vou ver aqui como é que fica a edição, vou ter que fazer uma edição mais simples, episódios mais curtos para minha voz aqui sozinha não acabar ficando muito chata pro ouvido de vocês. E estamos voltando, quem é vivo sempre aparece, tá bom? Então muito obrigado a todo mundo, não se esqueça de seguir, das estrelinhas, que ajuda bastante quando você classifica a gente com estrelas, de preferência as 5 estrelas. Deixe suas críticas, suas sugestões, pode mandar uma mensagem à vontade lá no e-mail. Qual que é o e-mail? falandosozinhopod@gmail.com. E também estou lá no falecido Twitter, que agora o nome é XX, né? Também estou lá com a minha conta, a conta do podcast, que é Falando Sozinho Pod. Também, alguma coisa nesse sentido, FLS Falando Sozinho, se eu não me engano é isso. Galera, muito obrigado a todo mundo, tá? Estamos voltando aí firmes e fortes. Então, o tema hoje é um tema meio avulso, só pra gente esquentar de novo, recomeçar, relembrar como é que eram os velhos tempos, os meses atrás, onde eu gravava episódios. Eu vim aqui pra trazer minha experiência com o Xbox Series S que eu comprei recentemente, galera. Se você tá pensando em comprar o Xbox Series S, eu acho que esse episódio pode tirar algumas dúvidas suas. Então vamos lá. Primeiramente, eu vendi meu PlayStation 4, enterei um dinheirinho, comprei um Xbox Series S. E o que que eu posso dizer? Primeiras impressões, até porque eu nunca tive um console da Xbox, sempre fui sonista. Porque eu prefiro os exclusivos da Sony, então eu sempre me mantive ali nos consoles da Sony. Nunca joguei quase nada de Xbox 360. E graças à retrocompatibilidade que tem no Xbox, estou tendo a oportunidade de jogar algumas coisas. Então vamos lá, vou compará-lo primeiro com o PlayStation 4. Vale a pena ou não vale fazer essa troca? Creio eu que vale por conta do acesso aos jogos de nova geração, sem dúvida. É o grande diferencial. O PlayStation 4, eu decidi trocar ele porque os jogos que me interessavam eu já tinha conseguido jogar todos, porque saiu para Play 5, saiu para PlayStation 4 também. Que foi o caso do Horizon Forbidden West, foi o caso do The Last of Us Part 2 e do God of War Ragnarok, que eram os jogos que eu mais estava ansioso querendo jogar e felizmente saíram para PlayStation 4 também. Então, se você já se desapegou dos exclusivos do PlayStation 4 ali, se você conseguiu jogar tudo numa geração antiga, creio eu que vale muito, muito a pena. eu acho que vale a pena fazer uma troca. Se você está vindo do Xbox One, eu acho que você deveria dar uma chance para um PlayStation 5, caso você tenha condição de comprar um PlayStation 5. Ou se você estivesse pensando no Xbox X, por exemplo. Por conta dos exclusivos, experimentar aquela experiência. E é óbvio que eu estou falando isso para quem não é fanboy, maluco, que só sabe falar que é jogo de filminho. Para mim seria uma boa troca. E quem está vindo do PlayStation 4, que já experimentou os bons exclusivos que tem aí na atualidade, para mim compensa pegar um Series S ou um Series X, com certeza. Por conta de experimentar aqueles jogos mais antigos, com a retrocompatibilidade, e jogar alguns exclusivos de Xbox, experimentar o console, ficar por dentro das novidades da Game Pass, que sem dúvida é a melhor coisa de um console Xbox, é a Game Pass. É muito boa, tem que falar a verdade. É bem superior à a PS Plus, na minha opinião, obviamente que é na minha opinião. Os jogos que entram na Game Pass, tem muito mais qualidade do que os jogos que estavam entrando na PS Plus nos últimos meses. Eu vou fazer 2 meses ainda com o Xbox, então há 2 meses atrás eu ainda jogava PS Plus. Então o que entrava lá na PS Plus estava me desanimando muito e entrava muito pouco jogo. A Game Pass, ele, creio eu que tem data certa para o jogo entrar e sair, mas também de vez em quando, do nada, você está mexendo lá e entrou um jogo novo no catálogo, por exemplo, Dead Space Remake. Entrou no catálogo do nada, eu não tinha visto que esse jogo ia entrar. Baixei, tô jogando, tô curtindo bastante. Então, se você vende um PlayStation 4, eu creio eu que vale a pena. E tem que aproveitar enquanto as lojas têm estoque, por conta desse reajuste absurdo que vai ter. E aí é uma coisa boa até também para dizer, que com o preço reajustado, eu digo de antemão, pelo menos para mim, não vale a pena um Series S. Você pagar 3 mil e pouco num Series S, pra mim não tem lógica nenhuma. Se o marketing dele foi a questão do custo-benefício, né? E eu queria frisar muito essa parte do custo-benefício. Tem gente que tenta normalizar a questão do videogame ser um hobby caro, que eu acho até um pouco injusto. Eu acho que a gente aqui da classe C deveria ter o direito de gastar o nosso dinheirinho suado num trabalho 6x1, de gastar o nosso dinheirinho suado com prazeres também, com hobbies, com coisas que a gente gosta. Ai, pobre tem que pensar igual pobre. Pobre tem que gastar como pobre. Eu acho esse pensamento meio, eu diria, elitista. Eu acho que sim. Porque só porque o cara é pobre, ele não pode sonhar, ele não pode ter um carro, porque ele é pobre. Eu acho que não é bem assim. Então, na questão custo-benefício, pelo menos da época, né, antes desse reajuste, o Xbox, ele cumpria muito bem a sua proposta. Porque pagando 2 mil, dependendo do lugar, 1.800, 2.300... mais ou menos ali, que era o máximo que ele chegava, num console de nova geração, valia a pena. Comparado com o preço de um Xbox X e um PlayStation 5, valia muito a pena esse custo-benefício. Principalmente comprar um game usado, com uma qualidade boa, né? Pesquisando bastante, comprando um usado de qualidade, você pagaria ali 1.500, 1.800, e teria um videogame de nova geração por esse valor. Sendo que você acha um PlayStation 4, que é uma geração antiga, sendo vendida nesse valor. O PlayStation 4 tem 10 anos de idade, o Series S, se eu não me engano, tem 3. Então você vai estar numa nova geração. Isso que eu acho que é importante de frisar. Porque aqui no Brasil, pelo menos, o PlayStation ele é muito famoso. Ele é muito mais famoso que o Xbox. Por conta da pirataria, nos tempos antigos, por conta do Play 1 e PlayStation 2, ele se difundiu muito mais na cultura brasileira, a série PlayStation, do que o Xbox. Então, eu até vi um vídeo do Thiago Leifert falando isso, e concordo. Um pouco de má vontade da mídia especializada, entre aspas, em divulgar coisas da Xbox, porque as pessoas são muito sonistas aqui no Brasil. Eu tenho essa sensação. Obviamente que a comunidade de Xbox é grande. Eu tô vendo isso, tô vivenciando isso, já que eu estou nos grupos de Xbox hoje em dia. Inclusive, eu nem recomendo ficar em grupo de Xbox, porque lá sim você vai ver uns papos de elitista bizarro. O cara tem um Xbox X, ele quer ofender o amigo de comunidade que tem o Xbox Series S. Pra mim é uma loucura. Mas enfim, como o PlayStation ele é muito mais difundido, as notícias, os memes, as coisas que a gente vê em excesso aqui nas redes sociais no Brasil, é que o videogame, o Series S, ele não presta, é uma batata, é um videogame velho. E, cara, e às vezes se você deixar isso entrar na sua mente, você perde a oportunidade de experimentar uma máquina muito boa, que tem que lembrar, não pode esquecer nunca. Ela é comparada a um Xbox X e a um PlayStation 5. Ela não é páreo a páreo com o PlayStation 4. Ela é nova geração, ela bate de frente com as grandes marcas. É, sem dúvida, a tecnologia SSD dela faz toda a diferença. Os loads são absurdamente rápidos, até em jogo de retrocompatibilidade. Por exemplo, GTA V, no Play 3 ele levava 2 horas para abrir. No PlayStation 4, 30, 60 segundos. No Series S, por exemplo, que é o fraco, é uns 10 segundos para você entrar no jogo. 3 a 5 segundos para você mudar de um personagem para outro. É uma questão absurda de velocidade no SSD. Eu recomendo muito na questão custo-benefício. Porque, assim, na minha opinião, se você já tem uma televisão de 4, 5, 6, 8 mil reais, com top das tecnologias numa TV ou num monitor, eu já acho que não vale tanto a pena um Series S. Porque você vai ter uma TV muito potente e o Series S, sim, ele tem as suas limitações. Dizem que ele até chega em 4K, mas o normal dele, se não me engano, é 2K em alguns jogos. O máximo dele é 120 FPS, enquanto o Series S é 4K normal e o FPS infinito e memória maior e toda aquela questão. Para mim, o grande defeito do Xbox Series S, que é até bom alertar um pouco, é que, pelo que eu vi, no Xbox One é assim também. Aparentemente, a chave de acesso do Game Pass, ela é validada constantemente online, né? Você tem que estar online sempre para a tua chave da Game Pass ficar liberada. Diferente do PlayStation, que eu acho que eles ativavam ou eles verificavam essa chave com uma frequência muito maior. Porque no PlayStation, e tanto no PlayStation quanto no Xbox, eu não tenho costume de deixar o videogame conectado à internet. Por conta de ficar exigindo atualizações e ficar baixando coisa que você não autorizou, atualizando coisas que às vezes você não quer. Porque vai deixar o videogame mais lento, vai prejudicar sua internet. Então eu passava grandes períodos, mesmo tendo PS Plus, com a minha internet desligada no PlayStation. E jogava tudo normal, baixava tudo e jogava. No Xbox, eu já tô tendo um pouco de dor de cabeça com isso. Aqui em casa, a internet, ela sofre um pouco. Ela não tem estabilidade boa. Então, ela constantemente para, fica dias sem funcionar e é um estresse danado. E o que que acontece? Os jogos não entram. Simplesmente, mesmo estando baixado no seu HD, no seu SSD, alguns jogos você não acessa se tiver sem internet. E como ele não tem entrada de disco, né? Ele vira uma caixa, praticamente, sem utilidade nenhuma se você tiver sem internet. Como eu disse, praticamente. Eu testei ele bastante, alguns jogos ainda entram sem internet. e o que, que eu tava tendo que fazer nos períodos que eu ficava sem internet? Eu tinha que ligar o roteador do meu celular, parear a internet no videogame, no console, entrar no jogo, e aí eu desligava o meu roteador para eu também não perder os meus dados ali. Então eu tinha que fazer essa pequena burocracia que eu particularmente acho uma coisa muito chata de acontecer. Outro detalhe que eu acho bom ressaltar é, ainda falando da questão da TV, custo-benefício, a minha TV, ela é uma TV comum, é uma smart comum, e o máximo dela é, acho que é Full HD, sem nenhuma dessas papagaiadas de alta tecnologia. Eu até pensei em comprar uma TV mais potente, mas isso vai ficar na gaveta por enquanto. Então, por exemplo, para mim, o Series S, ele me atende super bem. Ai, tem gente que reclama que ai, ele é fraco, ele não é 4K, ai, os jogos não rodam a 250 mil FPS. Tipo, por exemplo, para mim, isso não me atrapalha em nada, porque minha TV não iria aguentar mesmo aquilo rodasse. Óbvio que mesmo uma TV que não tem suporte àquilo, a qualidade da imagem ficaria melhor sim, mesmo assim. Mas não, isso não me impede de jogar, até porque eu não sou chato com essas coisas técnicas e esses detalhamentos gráficos absurdos. Eu não ligo muito para isso. O que eu tô adorando jogar é os 60 FPS, que eu sempre fui daquela geração 30 FPS, né? Nunca fui de jogar no computador. Aliás, nem tenho computador. Então, às vezes, quando vinha aquelas comparações a 60 a 30 FPS, eu não conseguia ver, não conseguia sentir diferença nenhuma olhando. Agora, jogando, agora sim eu consigo entender. Ah, é por isso que o pessoal briga tanto pelos 60, 120 FPS. Porque o jogo é outra coisa. A fluidez é absurda do jogo. Então, não me atrapalha muito. Mas é a minha opinião de amigo seria essa. Se você já tem uma TV foda, eu acho que vale a pena pegar um X, um Série X ou um PlayStation 5. Agora, se você tá ali realmente pelo custo-benefício, eu te indico, assim, com um sorriso no rosto, pega um Series S. Vai ser uma das melhores coisas que você vai fazer. O console é excelente, é silencioso. O controle é aquele controle padrão que não tem defeito, né? Time que tá ganhando não se mexe. Muito bom. Jogar os jogos de nova geração nesse console, eu não tô sentindo, assim, nenhum baque. Nossa, no PlayStation 5 tá muito mais bonito, no Série X tá muito mais bonito. Não sinto isso. É, o que você pode mais sentir é a questão do Ray Tracing, né, que não tem no Series S. Mas, pelo que eu vi, ele prejudica um pouco o FPS do jogo, o Ray Tracing ativo, então, pra mim tá excelente. É... O ponto principal realmente é o custo-benefício dele. Então essas são as minhas experiências, minhas primeiras impressões com ele, tá? Então vamos fazer assim, você vai lá no Twitter, se você tem um Series S, vai lá no Twitter, manda pra gente o que, que você tá achando, se você já tem, se você quer comprar, se você tem mais alguma outra dúvida a respeito de um Series S, manda uma mensagem lá pra mim, que a gente troca uma ideia pra falar sobre os jogos aí atuais que eu tô jogando, e bater um papo, né? Vai que eu falei alguma coisa aqui que você não concorda, que você tem uma TV potente e você vê que o Series S, ele tanca aquilo lá. Opa, e antes de acabar, um detalhe, né? Quick Resume. Que tecnologia excelente. Eu, que gosto de jogar milhares de jogos ao mesmo tempo, eu jogo 3, 4, 5 jogos ao mesmo tempo, Quick Resume é a palavra mágica. Porque você consegue jogar, você sai do jogo, entra no GTA, joga o GTA, boom, você sai do GTA, volta pro Assassin's Odyssey, por exemplo, que é um jogo com load demorado. Tanto o Odyssey quanto um GTA V tem loads demorados. Você vai para um Odyssey e você espera no máximo 10 segundos. E você pode transitar de um para o outro assim, que sempre vai ser 10 segundos e volta exatamente de onde você parou. O jogo não tem que carregar tudo de novo, entrar em todas as telas, em todos os menus, para você apertar continuar e aí carregar de novo. Não, o jogo volta de onde você parou. Sem dúvida, esse é um dos melhores pontos do videogame. E eu vou dar uma nota, resolvi aqui dar uma nota pro console. Falei um pouco do defeito dele, é praticamente aquele que eu falei. As qualidades, é assim, eu sinto falta ainda do PlayStation, sinto. Porque é sonho de criança, é colecionar videogame, não seria vender. Então às vezes ainda me bate uma tristeza por ter vendido meu videogame, meu PlayStation 4. Mas assim, de 0 a 10, pra batatinha, o Series S aqui, eu dou nota 8. 8, 8, um sólido 8. Por conta desses problemas que eu falei, que eles chegam a incomodar, sim. A questão da memória também chega a incomodar. Porque você pode ver aí, ele é vendido, né? Dizendo que ele tem 540 GB no seu SSD, mas aí desses 540, só 300 e poucos estão disponíveis, porque é sistema, são as atualizações e tudo mais. Então você tem um console com 300 e poucos de memória, que já é ruim. Mas como eu tinha um HD da minha época do PlayStation, eu consigo aproveitar e jogar bastante coisa. Mas aí vem um outro probleminha, uma outra burocracia chata. Essa eu entendo, porque a Microsoft quer que você compre o extensor de memória que eles mesmos vendem para o Series S. Se você usar um paralelo, você vai ter o problema que eu tenho. Por exemplo, você baixou GTA V, 110 GB. Baixou Red Dead, 108 GB. Baixou o Flight Simulator, 200 e porrada de giga que ele tem. Fazendo os cálculos básicos, não cabe tudo no meu SSD de 300 e pouco, certo? Então eu jogo no HD. Ok, baixa tudo no HD, de 1 TB, resolveu. Lindo. Mas aí, se eu quiser dar play no meu Flight Simulator, eu vou precisar de 200 e pouco de memória no SSD. Ele não roda no HD externo. Alguns jogos ele tem esse bloqueio, eles não rodam fora do SSD. Então, por exemplo, se eu quero jogar o Flight Simulator, eu teria que tirar lá o meu GTA e o meu Red Dead 2, transferi-los pro HD externo, depois de eu esperar umas meia hora dessa transferência enorme, eu teria que pegar o Flight Simulator, transferir pro meu SSD, esperar mais o quê? Umas meia hora, entendeu? 10 minutos, meia hora, para aí sim poder dar play. Ai, que beleza, joguei aqui, agora eu quero, poxa, deu vontade de jogar um Red Dead de novo. O que você vai ter que fazer? O processo todo de novo. Você vai pegar o Flight Simulator, transferir para o seu HD externo e pegar o Red Dead e transferir para o SSD. Esse que é o grande problema do console. Para mim é muito chato isso. O PlayStation ele tinha essa vantagem. Você podia jogar tanto no HD quanto no HD interno, quanto no HD externo. Eu até entendo, porque são tecnologias diferentes, né? HD e SSD, eles não conversam, a transferência de dados é muito mais rápida. Eu entendo isso. Mas ainda assim, é uma burocracia chata. E tem jogos ali que nem são jogos de nova geração, é jogo retrocompatibilidade, e mesmo assim ele só roda no SSD. Então isso dificulta muito a jogatina. Então por esse fator, e pelo fator dele praticamente só funcionar com internet, eu tirei esses dois pontos da nota dele, que seria um 10/10, mas aí caiu para um 8/10 sólido. Mas sem dúvida, a batatinha vale muito a pena, valeu? Vou encerrando por aqui, vamos ver se vai dar certo, se eu vou conseguir editar isso pelo celular. Se você tem alguma dica de um bom editor aí de áudio, você me manda também lá no Twitter ou no Instagram, que também é FLS Falando Sozinho. Beleza? Até a próxima, galera. Muito obrigado novamente. Vamos seguir em frente essa caminhada aí. E tchau!